Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A partir de domingo, vem aí a maior competição de seleções da América. Atual campeã, a seleção brasileira entra em campo para defender o legado verde e amarelo. E o primeiro desafio é no domingo, 13 de junho, em Brasília. Neymar e companhia enfrentam a Venezuela a partir das 6 da tarde, com cobertura total da Jovem Pan. É a maior seleção do mundo em campo, trilhando seu caminho rumo a mais um título. Domingo, a partir das 5 da tarde, no Grupo Jovem Pan, na Panflix e no rádio, todas as emoções de mais uma Copa América. Oferecimento? Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
A zebra tá solta na Copa do Brasil. Na Bahia, o Juazeirense venceu o Cruzeiro no tempo normal e eliminou a Raposa nas penalidades. Após o jogo, o técnico Felipe Conceição não resistiu à pressão e foi demitido pela diretoria do Cruzeiro. O Fluminense sofreu em Bragança Paulista, saiu derrotado de campo, mas acabou passando graças a um golaço de Nenê. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu com um gol relâmpago de Vitinho, com apenas 31 segundos de jogo. Em Goiânia, o Atlético soube administrar a vantagem obtida no primeiro jogo e o Corinthians foi eliminado. O Timão somou a terceira eliminação na temporada. Outro que caiu, acredite, foi o Palmeiras. O atual campeão foi derrotado pelo CRB de Alagoas nos 90 minutos e também nos pênaltis. O fantasma das cobranças de pênaltis voltou a aparecer. Das últimas 11 disputas, o Verdão perdeu 9. Um aproveitamento muito abaixo do esperado e que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil.
Hoje não tivemos essa felicidade, temos que aceitar, vocês usam muito aqui o nome de Deus, temos que aceitar o que Ele nos deu hoje.
E agora teremos o duelo dos eliminados. Frente a frente no sábado, Corinthians e Palmeiras nesse palco pelo Campeonato Brasileiro. E para mais informações do futebol, fique ligado aqui na Jovem Pan.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, quatro minutos. Excelente tarde para você. Bom demais ter a sua companhia nesta quinta-feira, 10 de junho de 2021. Aqui em São Paulo está friozinho, tempo fechado, faz 20 graus neste momento. Lembrando que para acompanhar o Jovem Pan agora é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
CPI quebra sigilos de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e de secretários do Ministério da Saúde. Requerimentos aprovados pedem transferência de sigilo telefônico e telemático de alvos de investigação. Ministros do STF votam realização da Copa América. O Supremo julga ações que querem barrar a realização do campeonato neste domingo. Araraquara pode adotar um novo confinamento com aumento de casos de Covid-19. Cidade em São Paulo tem alta de 235,8% na média móvel de infecções. Justiça condena Vale a pagar R$1 milhão para cada trabalhador que morreu na tragédia. Barragem de Brumadinho, em Belo Horizonte, rompeu e matou 270 pessoas. Lava Jato, no Peru, pede que Keiko Fujimori volte à prisão. Candidata à presidência responde à acusação por lavagem de dinheiro e já cumpria prisão preventiva antes do início da campanha presidencial. 4 horas, 6 minutos. CPI da Covid vai recorrer da decisão do STF que autorizou o governador do Amazonas a não depor nesta quinta-feira. Wilson Lima, alvo de investigações sobre a condução dele na pandemia, deveria prestar esclarecimentos. A ministra Rosa Weber, do Supremo, concedeu habeas corpus, que já dava ao convocado o direito de se calar. A mesma decisão liminar indicava que o governador do Amazonas não precisaria comparecer à CPI. De acordo com a magistrada, Wilson Lima tem o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, se mostrou surpreso com habeas corpus e prometeu recorrer.
O direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do constrangimento físico.
Omar Aziz destaca que o caos no Amazonas, a começar pela crise de oxigênio no início do ano, não foi algo rotineiro. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lamentou a ausência de Wilson Lima.
Eu quero dizer que essa decisão, na madrugada, do Supremo Tribunal Federal frustrou o povo brasileiro. O povo brasileiro que quer a verdade. Toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Temos que investigar sim o governo federal, faz parte do requerimento do senador Randolfe Rodrigues, mas temos que investigar também os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios, que faz parte do meu requerimento, senador Renan Calheiros.
Eduardo Girão teme que outros governadores já convocados também recorram ao Supremo Tribunal Federal. Com a ausência de Wilson Lima, do Amazonas, senadores passaram a discutir novas convocações e quebras de sigilo. Uma confusão começou quando parlamentares governistas acusaram a mesa diretora da CPI de atropelar o regimento. Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros discutiram com Marcos Rogério do DEM.
Senador Alessandro, o que o senador Marco Rogério quer é tentar confundir. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu, esquece.
Não, senhor presidente.
Esquece, esquece.
Senador Renan, confundir não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado.
Senador, o
requerimento
vai ser
lido.
Atropelado. Vai,
senador
Renan.
O requerimento tem que ser lido, senhor presidente. Se tem alguém que está perdendo aqui é o Brasil.
Brasil, Vossa Excelência, que está perdendo o quê?
O Brasil está perdendo Brasil com esse espetáculo
dantesco. Olha aqui quem perdeu.
490 mil vidas, rapaz.
Olha aqui quem perdeu.
480 mil vidas, senador.
480
mil vidas, senador.
Vossa Excelência.
480 mil vidas.
Que tem a digital para o governo.
480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu. Lamenta.
Todos nós lamentamos.
Eu lamento muito mais.
Mas isso não dá o direito de Vossa Excelência atropelar o regimento.
Mas o senhor está tentando encobrir o que aconteceu. E o papel dessa comissão. Comissão Parlamentar de Inquérito é exatamente saber.
Em meio às discussões, foi aprovada a quebra do sigilo telefônico e telemático dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. A CPI resolveu ainda convocar Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e representantes de conselhos de saúde. Nesta sexta-feira, os parlamentares ouvem dois médicos sobre o enfrentamento à pandemia. A partir das 9 da manhã, estarão presentes a microbiologista Natália Pasternak e o sanitarista da Fiocruz, Cláudio Majerovic. 4:10, o Supremo Tribunal Federal julga hoje ações que pretendem derrubar a realização da Copa América em território nacional. Sobre esse assunto, convidamos o especialista em direito penal, Matheus Falivene. Oi, Matheus, boa tarde para você. Seja bem-vindo novamente ao Jovem Pan Agora.
Muito boa tarde, Kalina. Tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá, Matheus. Sobre o julgamento do STF, sobre a realização ou não da Copa América no Brasil, por que que cabe ao Supremo essa decisão? Eu vejo muitos dos nossos ouvintes fazendo essa pergunta.
Olha, o que acontece é que entraram com ações para tentar debater a realização da Copa América no Brasil por conta de uma suposta violação ao direito à saúde que está previsto na Constituição. Então, aqueles que ingressaram com a ação afirmaram que eles poderiam levar até o STF essa questão porque a realização da Copa América violaria o direito à saúde. Porém, o Supremo está entendendo em sentido contrário. Disse que não, que isso não viola essa questão. Quer dizer, na verdade, primeiro eles disseram que não caberia se entrar com essa espécie de ação para debater esse tema, o que, a meu ver, é uma decisão correta, porque não caberia ao Supremo discutir uma questão que é de competência dos estados e também você tem uma questão privada, porque a CBF, a gente tem que lembrar, é um órgão privado, a Conmebol também, que eventualmente realiza esses torneios, são órgãos privados, então não caberia ao STF dizer se deve realizar ou não. Seria uma questão de governo dizer sim ou não e não ao Supremo.
Bom, pelo menos até agora, Matheus, são 4 votos favoráveis à realização do torneio aqui. Mas caso haja maioria contrária, o que não parece, né, que vai acontecer, pode desgastar ainda mais a imagem, a relação do Supremo com o presidente Bolsonaro, já que ele é a favor da Copa América em território nacional?
Sim, é lógico que se houver um entendimento contrário à Copa América, será um desgaste para a presidência da República, para o governo federal. Por quê? Porque o torneio basicamente será barrado pelo Supremo. Apesar de, como bem colocado, não parece ser esse o caminho que o Supremo está seguindo. Por enquanto, 4 votos já proferidos, e os 4 no sentido de que a Copa pode ser realizada, não caberia ao Supremo intervir. Mas é lógico, como é dinâmico, como esse julgamento é dinâmico, pode acontecer do julgamento virar, né, que a gente fala, que é quando os ministros que votam em sequência votam contra aqueles que já votaram, e daí acabar virando o julgamento, e com isso se negando à realização da Copa América. Acho difícil acontecer, mas é possível, e isso traria mais um desgaste do governo com o Supremo Tribunal Federal.
Só um minutinho, Matheus. Lari, agora a gente tem a informação do repórter de Brasília, é isso? A Verdolin está ao vivo com a gente agora. Matheus, eu te peço uma licencinha, vou chamá-la que ela tem mais informações a respeito do Supremo Tribunal Federal, da decisão. Verdolin, é com você. A Verdolin não nos ouve, estamos sem o retorno da Verdolin. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela. Verdolin, você nos ouve? Bom, daqui a pouquinho a gente chama a Luciana Verdolim, ela que fala de Brasília, e traz atualizações sobre essa sessão do Supremo Tribunal Federal que julga, decide aí a realização da Copa América em território nacional. Matheus, voltando, hoje também teve a discussão da CPI da Covid. Eu quero entrar neste mérito com você. Wilson Lima não foi, né? O presidente da comissão parlamentar, inclusive Omar Aziz, pretende entrar com recorrer da decisão do Supremo de barrar ali o depoimento de Wilson Lima, que foi, ele recebeu esse habeas corpus ontem pela ministra Rosa Weber do Supremo. Existe essa chance do Omar Aziz conseguir recorrer dessa decisão?
Olha, é possível que ele recorra, existe uma previsão regimental de recurso para esses casos, então o regimento interno do Supremo já prevê o recurso. Porém, a questão é que é muito difícil que a decisão da ministra seja modificada. Porque, no fundo, a gente tem que lembrar que a CPI ela é um órgão de investigação. Ela é um órgão de investigação no âmbito federal. E o Brasil, sendo um país federativo, não poderia a CPI, em primeiro lugar, investigar um governador. E como se não bastasse isso, o que acontece é que o governador do Amazonas, especificamente, ele já é investigado pela Polícia Federal com relação aos mesmos fatos. Então, por conta disso, ele teria direito de não, primeiro, de não comparecer à CPI, se não quisesse, e segundo, caso comparecesse, ficar em silêncio. Então, seria, na verdade, inócuo esse requerimento, que ele poderia simplesmente não comparecer, ou, se comparecer, simplesmente ficar em silêncio e não responder a nenhuma pergunta. E essa foi a fundamentação da ministra nessa decisão.
Pois é, justamente sobre essa fundamentação que eu gostaria de entender, doutor, porque quais são os argumentos que são válidos para que um gestor não vá depor, seja livrado deste depoimento?
Excelente pergunta. O que acontece? O governador ele tem que responder perante a Assembleia Legislativa do Estado a qual ele pertence, uma CPI lá eventualmente, e também perante a Polícia Federal, caso existam desvios de verbas, que é o que está acontecendo nesse caso. Agora, o governador ele pode ser convidado a depor numa CPI? Pode. Ele pode ir depor numa CPI do Senado Federal? Pode. Porém, caso ele não queira ir, caso ele entenda que ele vá se incriminar, né, por ele ser investigado, por ele ter cometido um crime, se ele tiver esse entendimento, ele vai ter o chamado direito ao silêncio, que é o direito de não produzir prova contra si mesmo, e com isso ele pode simplesmente nem ir. Ele tem esse direito e também ele pode ir e não responder nenhuma pergunta. E esse direito não é só dos gestores públicos, não é só dos governadores. Na verdade, de qualquer cidadão que é chamado perante a polícia ou perante uma CPI ou qualquer órgão de investigação para responder a determinada questão. A pessoa simplesmente pode, se ela tiver cometido um crime e for se incriminar, ela pode simplesmente não comparecer ou comparecer e ficar em silêncio.
Doutor, e por causa disso, outros governadores também convocados podem usar destes argumentos para não precisarem depor? Não abre precedentes para futuras decisões?
Sim, essa decisão ela abre um precedente e muitos governadores, especialmente aqueles que estão, de alguma forma, sendo investigados ou que tiveram algum problema na condução da pandemia, irão se valer desse instrumento para não depor. E a gente tem que lembrar que não é só o Amazonas que teve problema. Outros estados tiveram também problemas de desvio de verbas, problemas de corrupção durante a pandemia e, com certeza, nesses casos, os governadores vão também buscar o Supremo para evitar de ter que prestar esses esclarecimentos perante a CPI.
Bom, este é Matheus Falivene, especialista em direito penal, mais uma vez colaborando com o nosso jornal Jovem Pan Agora. Muito obrigada, doutor. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
São 4h18 e os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam hoje ações que querem barrar a Copa América, que começa neste domingo, Brasil contra a Venezuela. O prazo para inserção termina hoje, às 11h59. Quem acompanha e traz todos os detalhes é a Verdolim, que chamamos agora há pouco. Verdolim, boa tarde para você, agora nos ouve.
Agora sim, Kalina, boa tarde para você, boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Os ministros, eles estão analisando três ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal contra a realização da Copa América, e o questionamento é que a Copa América poderia ser um fator aí de transmissão da Covid-19. Então, as três ações querem proibir a realização dos jogos aqui no país. A sinalização que vem lá do Supremo Tribunal Federal, no entanto, é positiva para a realização. Cinco ministros já votaram, os cinco liberaram os jogos. A Carmen Lúcia, o ministro Marco Aurélio Melo, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Edson Fachin e o ministro Gilmar Mendes liberaram os jogos, avaliando que é preciso aí observar medidas de prevenção e que os estados, a ministra Carmen Lúcia disse que os estados, eles podem se opor a receber os jogos. Estado nenhum a ter os jogos da Copa América. Vale ressaltar que quem vai realizar os jogos é aqui o...
Nós estamos com um probleminha de conexão, Verdolim.
Isso já foi combinado com...
Agora voltou, pode retomar o raciocínio, por gentileza, travou um pouquinho.
Os estados, eles já conversaram com o governo federal para garantir a realização dos jogos. Mas o ministro Kalina votando, se a gente chegar a seis ministros a favor da Copa América, ela vai ser realizada sem nenhum tipo de problema, porque dos 11 ministros, a maioria precisa dar o sinal verde, a gente já tem cinco ministros até agora. Já Ricardo Lewandowski, ele só fez questão de ressaltar que o governo vai ter 24 horas para apresentar um plano de contenção da Covid. Estados e municípios também que vão sediar a Copa precisam também apresentar essa documentação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa votação está se dando no chamado plenário virtual. Os ministros, eles incluem no site, lá no sistema do Supremo Tribunal Federal, os votos, o que pode acontecer hoje até o fim do dia.
E seguimos acompanhando tudo isso, né, Verdolim? Qualquer novidade, volte a nos chamar. Muito obrigada mais uma vez.
Até mais.
São 4h20, o presidente Jair Bolsonaro questiona a sanidade de Alberto Fernandes e o compara a Nicolás Maduro. Quem traz todos os detalhes dessa história é o repórter Antônio Maldonado, também diretamente de Brasília. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro comentou na manhã de hoje a declaração do presidente argentino Alberto Fernandes, que afirmou que, enquanto mexicanos vieram dos índios e os brasileiros vieram da selva, os argentinos teriam vindo em barcos da Europa. Bolsonaro já havia ironizado a fala de Fernandes ao publicar uma foto ao lado de indígenas, com a palavra selva como legenda. Nesta quinta, porém, o presidente comparou o chefe de Estado argentino a Nicolás Maduro. Ele fez questão de deixar claro, no entanto, que apesar da declaração, não tem nada contra a população do nosso país vizinho.
O presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa, de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que, logo depois que o Chávez morreu, assumiu Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chávez. Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina.
Bom, essa declaração do presidente que a gente acabou de ouvir ocorreu em uma conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, logo após um café da manhã com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nas palavras de Bolsonaro, o parlamento vem melhorando e não há comparação entre Lira e o antecessor, o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Segundo o presidente da República, essa convergência de ideias possibilitará que o Congresso avance sobre matérias consideradas importantes para o governo, como a proposta que obriga os estados a estabelecerem um valor fixo para o ICMS.
Eu acabei de falar com o presidente da Câmara, deve botar semana aqui para botar em valor nominal o preço do ICMS no Brasil. Cada estado vai definir o preço do ICMS. Você sabe, se você chegar e não reclamar de mim, vai reclamar com toda certeza com o teu governador, que o ICMS é com ele.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro também falou nesta quinta-feira sobre as críticas que vem recebendo por supostamente não ter dado atenção aos contatos da farmacêutica Pfizer sobre a venda de vacinas ao Brasil ainda no ano passado. Muito embora a vacinação contra a Covid tenha começado ainda em dezembro do ano passado em diversos países, o presidente argumenta que não só o Brasil, mas nenhuma nação do mundo conseguiu comprar imunizantes em 2020.
Valeu pelas informações, Maldonado. São 4 horas e 23 minutos. A gente muda um pouco de assunto, porque um desabamento fez 2 vítimas soterradas na zona sul de São Paulo. Quem acompanhou e traz todos os detalhes dessa notícia é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, nós estamos aqui no bairro da Saúde, em São Paulo, onde mais cedo ocorreu um desabamento que acabou vitimando 2 pessoas. A gente está aqui na rua Luiz Góes, né, que fica então no bairro da Saúde, aqui na zona sul de São Paulo. Esse desabamento aconteceu dentro de um estacionamento que tem aqui na rua. Esse estacionamento estava em obras, ele seria demolido, porque um prédio vai ser construído aqui nesse terreno. E então um trator que estava trabalhando nessa demolição bateu em uma estrutura que tinha dentro do estacionamento. Embaixo dessa estrutura que desabou tinham 3 homens. 2 deles morreram na hora e 1 foi resgatado com vida, foi levado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo com ferimentos graves na mão e também nos braços. Esse homem que saiu com vida tem 30 anos. Os outros 2 que infelizmente morreram foram retirados aqui dos escombros pelo Corpo de Bombeiros e um trabalho que durou cerca de 30 minutos. Isso porque esse estacionamento, ele tinha 2 andares, né? O térreo, onde um dos corpos ficou preso nas ferragens, e o subsolo. Então, tinham muitas vigas, muito material em cima dos corpos das vítimas. Deu um certo trabalho para o Corpo de Bombeiros, que precisou trazer retroescavadeiras e fazer um trabalho aqui bem grande. 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram necessárias nessa operação. E quem encontrou os corpos, quem farejou os corpos, foi a cadela aqui do Corpo de Bombeiros. A gente falou um pouquinho sobre isso com o Major Palumbo. Vamos ouvir.
As equipes que estão no local, não só do Corpo de Bombeiros, mas também da Defesa Civil Municipal, do 3º Batalhão de Polícia Militar, da Delegacia do Bairro, onde vai ser responsável pela investigação. Nós fizemos já uma vistoria, uma pré-vistoria nesse imóvel. Não há nenhum indício ali de que ele corra algum risco, não há nenhum dano à estrutura. Então, dessa forma, nós estamos focados exatamente onde estão as vítimas.
Muito bem, agora então é esperada a perícia por aqui para concluir esse trabalho. Também tem a presença da Polícia Militar e da CET, que fecha todo esse quarteirão da rua Luiz Góes na altura do número 2000, para que ninguém passe e atrapalhe esse trabalho.
Toda a nossa solidariedade aos familiares dessas vítimas. São 4h26, é hora de dar aquele pulinho onde? No Rio de Janeiro. Hoje o ex-presidente da República, Lula, se reúne com autoridades do Rio para tratar de um apoio político às eleições do ano que vem. Vamos conferir as informações com o nosso repórter Rodrigo Viga.
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, as eleições são só em 2022, mas a corrida presidencial, ao que parece, já começou. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, fica até sábado para uma extensa agenda, encontros com políticos, com a classe artística, representantes do setor naval e até com o prefeito Eduardo Paes. Lula, nesta tarde de quinta-feira, se reúne com políticos aqui do Rio de Janeiro para começar a articular aquilo que ele entende ser uma base importante para tentar derrotar no ano que vem o presidente Jair Bolsonaro, cujo reduto eleitoral é aqui mesmo na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Lula, segundo fonte da Jovem Pan, tenta articular a candidatura do deputado federal Alessandro Molon ao Senado e do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, ao governo do Rio de Janeiro, para fortalecer uma espécie de chapa de centro-esquerda contra o presidente Bolsonaro no ano de 2022. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, faz parte de todo esse contexto. Ele recentemente deixou o Democratas e foi para o PSD. Os dois têm uma boa relação de longa data, desde a época de Sérgio Cabral, e Lula entende que Paes pode ser um importante articulador na formação dessa base de oposição aqui no Rio de Janeiro ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Tanto que o almoço entre os dois, Lula e Paes, está programado para acontecer nesta sexta-feira, provavelmente no Palácio da Cidade, uma espécie de sede social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lula, a partir de agora, vai viajar pelo Brasil. Segundo as fontes da Jovem Pan, pretende a cada mês visitar uma região, um estado importante para as eleições de 2022. E esse Bye Bye Brasil começa já no próximo mês com viagens programadas para o Nordeste brasileiro. Lula fica aqui no Rio de Janeiro até o próximo sábado e até lá tem encontros também com representantes da classe artística e nomes de peso da música popular brasileira do Rio. Rodrigo Viega.
4:29, Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, mas a gente volta já já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Neste Dia dos Namorados, participe da promoção I Love Pancadão. Grave um vídeo de até 30 segundos fazendo uma declaração pro seu love e falando o nome da promoção. I Love Pancadão. Depois é só enviar pro WhatsApp 011 974658846. Sua declaração pode aparecer na programação da Jovem Pan e os melhores vídeos vão concorrer ao voucher de motel, jantar romântico, vinho e 3 Alexas. O resultado sai dia 11 de junho. Mostre pra todo mundo que você ama de verdade e ainda concorra a prêmios apaixonantes. Grave seu vídeo agora e envie pra 011 974658846 para participar. I love you. I love Pancadão.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Jovem Pan News.
Relator descarta a cassação de Daniel Silveira e apresenta parecer pelo afastamento por 6 meses do deputado. O parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi preso após divulgar vídeos em defesa do AI-5 e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, contrariou as expectativas no Conselho de Ética da Câmara.
O acervo fático probatório dos autos não evidencia ter o representado cometido grave irregularidade no desempenho do mandato que viesse a comprometer de alguma forma a dignidade da representação popular. Portanto, nossa conclusão é pela inocorrência de conduta incompatível com o decoro parlamentar que enseje a aplicação da penalidade de perda de mandato do representado.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, um dos partidos que protocolaram a representação contra Daniel Silveira, promete novo relatório.
Parlamentar preso, que a Câmara votou por maioria a manutenção da prisão e que violou as regras da prisão do uso da tornozeleira. Então nós não podemos concordar com o seu relatório e vamos apresentar como partido um voto separado. E ao mesmo tempo estamos pedindo a vistas também, presidente Paulo, pelo presidente Paulo Aze, para que a gente possa fazer esse debate, mas deixe o registro. Uma punição mínima acaba sendo salvo conduto pro ódio, para a violência desse tipo de gente. Daniel Silveira precisa ser cassado.
O deputado Daniel Silveira foi preso numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pelo plenário da Câmara, e o parlamentar segue em prisão domiciliar. A vista coletiva por 2 dias úteis deve levar a decisão dentro do Conselho de Ética para a próxima semana.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quem tem razão?
Bom, é isso. Neste momento abrimos o Quem Tem Razão. Quem está conosco é o Fábio Pina, assessor econômico da Fecomércio São Paulo, e também Marcelo Simão, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. E o assunto de hoje é: medidas restritivas como lockdown são eficazes nesta altura da pandemia?
Especialistas alertam para a chegada de uma terceira onda de contaminação ainda agora, em junho. O país é o segundo com mais óbitos causados pelo coronavírus e ainda vai a passos lentos na vacinação, chegando a 11% de imunizados com a segunda dose. Antes de qualquer coisa, muito boa tarde para os senhores. Obrigada por participar do Jovem Pan agora.
Boa tarde.
Boa tarde.
Muito bem. Minha primeira pergunta vai para o Marcelo. Doutor, existem muitos críticos ao lockdown total, principalmente depois de quase um ano e meio de pandemia. A gente ouve muita gente falar que está cansada, que não aguenta mais ficar dentro de casa. O problema é que a gente cansa do vírus, o vírus não cansa da gente. Qual é a eficácia dessa medida perante a ciência? O que a ciência considera dessa medida?
Muito obrigado pelo convite. Bom, eu acho que isso já está bem demonstrado, né, em vários países do mundo, que o lockdown, em determinadas situações, ele funciona. Não tenha dúvida que funciona. Veja bem, quando nós estamos no pico da epidemia, com os hospitais lotados, as UTIs com cheias acima de 90%, 95%, não há outra medida, né, mais eficaz do que o distanciamento social. Isso está bem demonstrado em vários países, como na Austrália, na Nova Zelândia, na Noruega, né? Todos esses países adotaram o lockdown e viram seus números caírem rapidamente. Então, evidentemente, que o lockdown tem que ter um começo e um fim. Você não pode ficar eternamente no lockdown e sacrificar todas as atividades econômicas, tá? Ele tem que ter um tempo. Esse tempo pode ser variável dependendo da magnitude da pandemia. Tá, só para te dar um exemplo, aqui em Uberlândia, quando os números subiram muito em março, nós estávamos com as UTIs 100% ocupadas e mais de 100 pacientes esperando leitos de UTI, nós tivemos que fechar a cidade, não houve outra medida. Fechamos por 6 semanas e houve uma queda substancial do número de casos. É claro que, aliado a isso, você tem que o uso de máscara, não é? A restrição da movimentação das pessoas. Infelizmente, são medidas duras. É um remédio duro, mas ele, sem dúvida alguma, é eficaz.
Agora eu faço a pergunta para o Fábio. Em relação ao comércio, caso haja, de fato, uma terceira onda da Covid e caso haja necessidade de um lockdown ou de que a gente retorne, né, regresse às medidas mais restritivas, na opinião do senhor, Fábio, pode afetar ainda mais a economia, mais do que já está fragilizada? O lockdown funciona, na opinião do comércio, da economia, do setor de serviços?
Bom, são duas perguntas diferentes, né? Em primeiro lugar, é claro que a gente, em primeiro lugar, torce para que não ocorra uma terceira onda, porque com ou sem lockdown, uma terceira onda vai ceifar a vida de mais pessoas, vai levar mais gente a passar por momentos muito ruins com essa doença, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não vou discutir com o doutor se existe ou não efeito. É claro que o distanciamento social, uma doença que é transmissível pelo ar e em contato social, é claro que o distanciamento tem sua utilidade. Isso é evidente. E sopesar como, quando e por qual período deveria ter sido feito, isso era uma medida necessária talvez no passado, talvez no começo da pandemia fosse até mais eficiente. Mas mais importante do que isso, o comércio acredita que a venda de uma blusa numa loja de roupa ou a venda de remédio dentro de uma farmácia não causa a maior contaminação, e sim a aglomeração, que talvez ocorra fora. Então, talvez seja mais eficaz e danifique muito menos a economia o controle da aglomeração. É isso que o comércio, é isso que as empresas, é isso que o setor econômico imagina. Agora, e no limite, como o doutor falou, está com mais de 100% da capacidade, você já adotou todas as outras medidas necessárias, aí você pode partir para medidas mais extremas. Não parece que esse é o caminho agora e nem que é necessário, se a gente conseguir algo muito importante, que é coordenar as ações e um comportamento também das pessoas, do consumidor, um comportamento responsável, né? Porque toda vez que as ondas vão se reduzindo de contaminação, infelizmente, há uma percepção de um comportamento meio, eu não diria irresponsável, mas um comportamento já de muito conforto das pessoas, e isso acaba provocando novas ondas e isso fica interminável. Então, colocar o país em um lockdown, atrás de lockdown, ao invés da gente adotar outras medidas, a não ser que seja indispensável e não é isso que acontece no momento, não faz mais sentido para mim. Faz mais sentido medidas educativas e também um olhar regional, porque você adotar medidas iguais para todo o território nacional, para todas as regiões, quando os efeitos da pandemia, inclusive sobre o sistema de saúde, não são os mesmos, isso é mais deletério ainda.
Fábio, qual setor da economia foi mais afetado por conta das restrições?
Bom, o setor de serviços, eventos, e evidentemente a gente não é irresponsável de falar que tem que voltar todo mundo para dentro de um cinema sem máscara e todo mundo para bares e restaurantes lotados e fechados, em ambientes fechados, e não é isso que está acontecendo. Claro, é absolutamente discutível e necessário discutir quais são as condições, quais são as medidas, como o doutor falou, máscara é imprescindível, você manter a higienização das mãos é imprescindível. Tudo isso tem que ser feito. Agora, a gente tem que adotar as medidas de acordo com a necessidade, claro, mas lembrar que já faz um ano e meio e que dificilmente a gente conseguiria implementar um lockdown completo por um curto prazo e teria capacidade de reduzir a pandemia se esse fosse o caso no curtíssimo prazo. Então, até porque a gente acredita que nesse momento você não tem essa capacidade esgotada do sistema de saúde e há medidas que possam fazer com que isso não ocorra. É muito mais importante, neste caso, a prevenção para que a gente não chegue nesse quadro. O setor de serviços, ele está mais de um ano parado, principalmente de eventos, bares, restaurantes, com alguma movimentação mais menor, viagens, turismo, tudo isso está parado. A gente não é irresponsável de achar que tudo isso tem que voltar imediatamente da forma que era, porque não é verdade, mas com mais critério e com bom comportamento dos consumidores, das pessoas, é possível que a gente escape de ter que adotar medidas mais radicais.
Doutor Marcelo, Fábio falou agora de medidas que não sejam tão radicais como o lockdown, essas limitações do comércio. Para a ciência, para os senhores doutores, quais seriam outras medidas eficientes para evitar a disseminação do coronavírus, então?
Veja bem, não, eu concordo com tudo que o colega aí falou, tudo, absolutamente. Eu não estou pregando aqui um lockdown nacional, mas em alguns locais, como em Manaus, por exemplo, ocorreu em janeiro, onde as pessoas estavam morrendo até sem oxigênio. Numa situação como essa, não tem como a gente pensar em manter as atividades de comércio, indústria, numa situação daquela, que é uma situação calamitosa, onde as pessoas morreram em quantidades enormes. Agora, evidentemente que nesse momento agora, não é o momento, na minha opinião, de nós fazermos nenhum lockdown nacional. Nós estamos funcionando razoavelmente bem, parte da economia, e evidentemente esse equilíbrio economia-saúde é fundamental, claro, senão as pessoas vão passar a morrer de fome, porque não tem como conseguir o pão de cada dia, vamos dizer assim. Então, evidentemente que num país como o Brasil, como ele mesmo diz, de dimensões continentais, não há como nós fazermos um lockdown nacional, isso é impossível. É diferente da Nova Zelândia, que é uma ilha, onde ela pode fazer um lockdown rápido e acabar com o número de casos. O Brasil é um país muito diferente, do Rio Grande do Sul ao Amapá, ele é muito diferente. Então, em algumas regiões onde a situação está calamitosa, talvez seja importante você diminuir, né, as atividades em que as pessoas tenham contato umas com as outras para poder controlar os números da pandemia. Isso ninguém discute. Agora, as medidas têm que continuar, não é? Então, evitar aglomeração, que é uma coisa que as pessoas hoje é difícil. A gente sabe que o povo está cansado, que o povo está querendo sair na rua. Eu também já estou preso aqui, já voltei a trabalhar, mas fiquei preso aqui durante vários meses. Então, é muito ruim, principalmente a gente que tem um contato social muito grande. De modo que, eu concordo com tudo que ele disse, é preciso haver um equilíbrio entre as medidas e a saúde, E isso tem que ser pautado em cada região, dependendo da magnitude da pandemia.
E na sua opinião, Fábio?
Oh, é difícil discordar de uma posição bastante equilibrada, né? O radicalismo não levou nunca ninguém a lugar nenhum. É claro, e obviamente a Federação do Comércio jamais ia se opor a qualquer mudança mais restritiva, qualquer medida mais restritiva, se tivesse gente morrendo pelas ruas por falta de leito de hospital. Ninguém quer isso, isso é evidentemente a gente não quer. Mas mais do que isso, a gente quer evitar. As situações extremas são tratadas com medidas extremas. Hoje não há uma situação extrema, graças a Deus. E se a gente conseguir, novamente, o doutor falou, as pessoas não estão evitando aglomeração. Eu sei que as pessoas estão cansadas, eu também estou cansado, está todo mundo cansado. Mas não evitar aglomeração nesse momento é a forma da gente prorrogar por mais meses esse fenômeno que tem cansado todo mundo, que tem exaurido todo mundo. Eu temo que cada vez que as coisas parecem que vão melhorar, as pessoas relaxam demais. E mesmo após vacinação, mesmo após uma série de medidas, a gente vai ter que continuar usando máscara, vai ter que continuar atento ao tipo de aglomeração que a gente faz, até as coisas voltarem ao normal. Isso não vai voltar ao normal do dia para a noite, mas quanto melhor a gente conseguir lidar com essa situação, mais rapidamente a gente vai debelar a pandemia e a economia vai voltar. Hoje, dá para a gente controlar com comportamento e medidas de algum distanciamento social, uso de máscara, a profilaxia, né? A higienização e evitar aglomeração dentro dos estabelecimentos. Os estabelecimentos podem continuar funcionando sem serem vetores da contaminação, se eles cumprirem esses critérios e as pessoas também.
Doutor Marcelo, o Fábio falou agora sobre a vacinação, que é um assunto muito importante, que a gente vê que pode ser, na verdade, é a luz do fim do túnel para resolver todo este problema. Dá para se considerar dessa forma mesmo? Somente com a vacinação poderemos voltar à vida normal, doutor?
Veja bem, a vacinação é só um ponto, né? Talvez o mais importante, para que nós possamos voltar à vida normal, como você disse aí. Infelizmente, a vacinação no nosso país está a passo de tartaruga, extremamente lenta. O pessoal divulga, né? O governo federal muitas vezes divulga, o Brasil é o quarto país que está vacinando no mundo. Isso não vale nada. Por quê? Porque apenas 12% da população já tem a sua vacinação completa. É muito pouco. Não adianta citar as primeiras doses. A primeira dose não imuniza a pessoa totalmente. É preciso que todo mundo tome a segunda dose. E só depois de 14 dias da segunda dose é que as pessoas vão estar imunizadas. Infelizmente, o caminhar das vacinas no Brasil está muito lento. E o Ministério da Saúde, cada vez mais, diminui o número de doses programadas para cada mês. Só este mês já diminuiu 5 vezes. Então, isso tem retardado muito e isso poderia evitar a terceira onda. A terceira onda poderia ser totalmente evitada se nós acelerássemos a vacinação. Os Estados Unidos chegou a vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Nós estamos vacinando em torno de 700 mil. É muito pouco para um país continental como o nosso. Se nós conseguirmos avançar na vacinação rápido, nós podemos conter a terceira onda, conter as hospitalizações, conter os óbitos. Não é? O Uruguai já mostrou isso, o estudo de Serrana já mostrou isso, os Estados Unidos já mostraram isso. Então, vamos torcer para que a vacinação acelere, para que a gente possa controlar a doença.
Bem lembrado, doutor, tem um estudo de Serrana e também um estudo de Botucatu com a vacina de Oxford, né? Sim. Agora eu pergunto... Exato. Agora eu pergunto para o Fábio. Fábio, como o doutor disse, a vacinação no Brasil vai a passos de tartaruga, a passos lentos. O comércio tem feito alguma pressão em cima do governo federal ou do governo estadual para que acelere a vacinação da população? Porque acredito que vai beneficiar muito o setor.
Sim, de todas as autoridades a gente conversa e quer que todas as medidas, não só a vacinação, mas inclusive a conscientização, porque a gente sabe que não vai ser um passe de mágica que vai ficar todo mundo vacinado, a gente sabe disso, a gente é até otimista, acredita que a vacinação pode acelerar, né, em breve, e torcemos e acreditamos que isso possa acontecer, mas mesmo em paralelo a isso, as medidas educativas e de contenção da pandemia devem continuar vigorando. E isso, uma campanha que conscientize todas as pessoas, seria muito importante para que, ainda que eu não tenha uma taxa de vacinação excepcional, que isso não vai acontecer no curtíssimo prazo, pode acelerar, mas não vai, nós vamos chegar a 50%, 60% da população vacinada em um mês, por exemplo, e a gente pode, ainda assim, evitar a terceira onda se o comportamento das pessoas, né, de todos os agentes econômicos e dos consumidores e das famílias, no seio das famílias, for o mais adequado, lembrando que a pandemia não acabou. Se isso acontecer, nós vamos evitar qualquer medida mais restritiva, vamos evitar, eu acredito que isso vai acontecer, vamos evitar o pior, vamos evitar a doença e vamos evitar um dano econômico de uma economia que já está cambaleando há mais de um ano. Quer dizer, já tem mais de um ano que as empresas não funcionam normalmente. Não é possível a gente acreditar que a economia vai chegar até o final do ano razoavelmente bem se a gente aumentar, ampliar as restrições que a gente teve até agora. Na verdade, a gente tem que caminhar para ir reduzindo e temos que fazer por onde essa redução ocorrer, não irresponsavelmente.
Agora eu quero saber a opinião dos senhores. A gente vê que surgem novas cepas, o que é comum em um vírus, não é mesmo, doutor? E aí a gente viu que surgiu a cepa indiana, que provocou inúmeras, milhares de mortes lá no país. Os senhores acreditam que falta ainda no Brasil um controle maior da entrada de pessoas de fora, que poderia haver um controle maior para que não disseminasse essas cepas de fora aqui no Brasil, também prejudicasse o povo brasileiro? Doutor, primeiro.
Tá. Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Olha, logo que a cepa indiana foi detectada, o Brasil já devia ter fechado as fronteiras para todo passageiro que viesse da Índia e de todos os voos que viessem de lá. Mas isso demorou semanas para acontecer. Nós não sabemos se a cepa indiana já está aqui, mas aconteceu com a cepa britânica, não é? Aconteceu, já tem casos da cepa sul-africana detectados em São Paulo. Quer dizer, não tem como, se não houver um bloqueio a nível de aeroportos, portos, de pessoas que vêm das áreas onde estão circulando essas cepas, né? Ela, evidentemente, com a globalização que nós temos, mesmo com as restrições que estão sendo feitas em viagens aéreas e portuárias, o vírus acaba entrando. Vocês veem que no Maranhão aconteceu aquilo no barco, né? As pessoas estavam com a cepa indiana, todas doentes do barco. Se elas tivessem descido todas, teria disseminado rapidamente a partir do Maranhão para o Brasil. Foi como a cepa P1 de Manaus disseminou por todo o país. Você pode observar a Grã-Bretanha, a Inglaterra, está aumentando novamente os casos após a vacinação. E é a cepa indiana, provavelmente escapando da vacinação que já foi feita lá. Então, a gente pode perder todo o trabalho que a gente está fazendo agora em termos de vacinação se nós não contermos essas novas variantes que estão surgindo pelo planeta. Isso é fundamental para o país.
Muito bem, doutor. Agora eu quero saber a questão do comércio com o Fábio. Se esse fechamento de fronteiras, aeroportos, portos, prejudica o comércio ou não? Melhor visar, de fato, a saúde da população.
É óbvio que ele prejudica, mas eu queria atestar meu desconhecimento técnico adequado para comentar a transmissão epidemiológica. Agora, dito isso, então, meus comentários aqui têm que ser encarados como quem não tem um grande conhecimento de transmissão de epidemias, mas ainda tem 1.400.000.000 de pessoas. O mundo tem um grau de globalização e de permeabilidade entre as nações muito grande hoje. Eu acho que no máximo a gente conseguiria retardar a entrada de uma ou outra cepa. Infelizmente, isso não é que eu desejo isso, mas infelizmente me parece essa realidade. Então, a não ser que todos os países se fechassem com relação à Índia, depois com relação à Grã-Bretanha ou com a África do Sul, isso seria no máximo ganhar tempo para que essa cepa circulasse. O que a gente precisa fazer é extinguir ou reduzir muito essa pandemia, porque senão a gente vai ficar vendo novas cepas surgirem. Graças a Deus, até agora, o pouco que eu conheço desse assunto, né, realmente não é a minha especialidade, mostra que as vacinas, de forma geral, tem conseguido controlar outras cepas, ou seja, que não há grandes escapes, né? Mas não tem por que a gente ficar brincando com isso e promover o teste, né? A probabilidade de uma hora uma cepa diferente, mais agressiva, mais transmissível, consiga escapar das vacinas, né? Agora, eu não acredito que fechar os aeroportos seja uma medida mais eficiente, né? Até porque, como eu falei, se você não entrar hoje, vai entrar daqui a uma semana ou duas por conta de outras nações que tenham contato com o Brasil, e o Brasil tem contato com todas as nações do mundo, mas mais eficiente que isso é a gente cuidar das medidas internas para que a gente não fique próximo, porque não adianta, você talvez não veja a cepa indiana numa pessoa da Índia, num indiano, então você tem que evitar a contaminação com cada pessoa que você se relaciona. Agora, você não pode acabar com o relacionamento. Há como fazer isso? Há. A gente tem visto que algumas medidas desse distanciamento razoável social, mas que a gente possa, permita com que a gente tenha atividades econômicas e atividades sociais razoáveis, não normais, mas razoáveis, eu acho que é melhor isso, melhor a educação. Quando eu vejo, voltando um pouquinho, quando eu vejo uma aglomeração muito grande, sem nenhum controle, sem máscara, isso é muito pior que qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, se a gente conseguir evitar isso, eu acho que o caminho que a gente vai ter para resolver o problema da pandemia sem ter que fechar comércio, sem ter que fechar a economia e manter a responsabilidade, ela é muito mais provável do que outras medidas que a gente imagina sem primeiro adotar essa, que é a mais óbvia, mais evidente.
Bom, então é isso. Conversamos com Fábio Pina, assessor econômico da Ficomércio de São Paulo, e também com o Dr. Marcelo Simão, infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada pelo rico debate que vocês proporcionaram a nós. Tenham uma excelente tarde.
Boa tarde, obrigado. Doutor. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde a todos.
Obrigada. Agora são 4 horas e 55 minutos. A gente fica por aqui. Você acompanha o 3 em 1. Obrigadão pela companhia e até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência, sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma e arborizada, em um empreendimento único com lazer de clube e uma vista incrível do seu terraço com churrasqueira. São apartamentos de 3 suítes, 3 e 2 dormitórios com uma suíte e com mensais a partir de R$890. Conheça os maravilhosos decorados na rua Ocean Terceiro Teles 205 ou ligue 5677-6300, diálogo.com.br.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. NIU Cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News.
A zebra tá solta na Copa do Brasil. Na Bahia, o Juazeirense venceu o Cruzeiro no tempo normal e eliminou a Raposa nas penalidades. Após o jogo, o técnico Felipe Conceição não resistiu à pressão e foi demitido pela diretoria do Cruzeiro. O Fluminense sofreu em Bragança Paulista, saiu derrotado de campo, mas acabou passando graças a um golaço de Nenê. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu com um gol relâmpago de Vitinho, com apenas 31 segundos de jogo. Em Goiânia, o Atlético soube administrar a vantagem obtida no primeiro jogo e o Corinthians foi eliminado. O Timão somou a terceira eliminação na temporada. Outro que caiu, acredite, foi o Palmeiras. O atual campeão foi derrotado pelo CRB de Alagoas nos 90 minutos e também nos pênaltis. O fantasma das cobranças de pênaltis voltou a aparecer. Das últimas 11 disputas, o Verdão perdeu 9. Um aproveitamento muito abaixo do esperado e que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil.
Hoje não tivemos essa felicidade, temos que aceitar, vocês usam muito aqui o nome de Deus, temos que aceitar o que Ele nos deu hoje.
E agora teremos o duelo dos eliminados. Frente a frente no sábado, Corinthians e Palmeiras nesse palco pelo Campeonato Brasileiro. E para mais informações do futebol, fique ligado aqui na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo,